MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Você sabia que nós, brasileiros, produzimos cada um uma média de 387 quilos de lixo por ano? É isso mesmo, mais de um quilo de lixo por dia por brasileiro. E menos da metade desse lixo é mandado para o local adequado. Pois na semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é celebrado no dia 5 de junho, nós vamos falar de resíduos sólidos. Afinal, você, ouvinte, sabe para onde vai o lixo produzido na sua cidade? Para falar sobre esse tema, nós recebemos no MP no Rádio desta semana o promotor de justiça Alexandre Gaio, que atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente do Ministério Público do Paraná. Doutor Alexandre, como acabo de dizer, nós, brasileiros, geramos muito lixo. Conforme dados da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, cada brasileiro produz, em média, esse valor que eu já citei, 387 quilos de lixo por ano. Esse lixo todo está sendo tratado da maneira correta?
Infelizmente, a produção de lixo no Brasil não para de crescer e a maioria do volume de todo esse lixo continua sendo destinado de modo inadequado em todo o país. Ainda é muito pequeno o índice de reaproveitamento e reciclagem desses resíduos, como ainda há muitas cidades que depositam os seus lixos em locais inadequados, em montanhas de lixos conhecidos como lixões.
E esse problema de má gestão dos resíduos sólidos, depositá-lo em locais inadequados, qual é a consequência disso? O que, que isso pode causar na vida de cada um?
Afeta diretamente a vida de toda a sociedade e todas as pessoas, na medida em que esse problema traz graves impactos ao meio ambiente, à saúde pública e impactos sociais. Os impactos ambientais são decorrentes principalmente das diversas modalidades de poluição, poluição do solo, poluição das águas, dos rios, das nascentes, poluição atmosférica, por conta da emissão de gases, por conta do mau cheiro. E, além disso, devemos considerar que o não aproveitamento, a não reciclagem desses produtos faz com que tenhamos que buscar mais matéria-prima, mais exploração dos recursos naturais. Os impactos à saúde também são sentidos porque esses lixões, a disposição inadequada desses resíduos, causam doenças por meio da transmissão de doenças de vetores, né? Dentre elas temos a dengue, o chikungunya, leptospirose, né? E também impactos sociais são importantes a serem relatados em relação à má gestão dos resíduos sólidos, porque nós temos grupos de catadores que, infelizmente, ainda se valem desses lixões para buscar alimento e buscar alguma fonte de renda, né? E, além disso, temos que considerar que a má gestão desses resíduos acaba impactando o próprio erário público, o próprio gasto do dinheiro público, à medida que é um material que é desperdiçado, né? E que o município, cada vez mais, em razão de sua omissão, acaba gastando dinheiro público para a descontaminação dessas áreas e para a contratação de empresas para a destinação final adequada desses resíduos.
E o que é que a legislação brasileira prevê quanto à destinação desses resíduos sólidos, de todo esse lixo? Porque deve ter uma legislação que regula isso. O que é que ela diz?
Desde o ano de 2010, o Brasil instituiu, pela Lei 12.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz diversos instrumentos para a gestão adequada dos resíduos, uma responsabilidade compartilhada entre o poder público, entre a sociedade, entre o setor empresarial para a gestão desses resíduos e, especialmente, uma ordem de prioridade para a gestão desses resíduos, né? Que é a não geração, é a reutilização, a reciclagem, a compostagem e, para tão somente depois dessas fases, se pensar numa disposição final adequada dos rejeitos.
E isso, em princípio, é responsabilidade de cada município, não é? Tem essa legislação, esse plano, ao que parece, regula muito bem o que deve ser feito, mas cabe a cada município aplicar essa legislação, seria isso?
Sim, cabe ao gestor municipal estabelecer, por meio de um plano de gestão integrado dos resíduos sólidos, a forma como esses instrumentos serão implementados em cada uma das municipalidades.
E o cidadão? Porque nós produzimos muito lixo. O senhor falou aí da questão da reciclagem. Primeiro que cada um deveria saber como separar o lixo que é reciclável e separá-lo, né? Aliás, falar em lixo reciclável é meio contradição, porque todo lixo, teoricamente, poderia ser reciclado, não é? Até o lixo orgânico, há casos de que há um aproveitamento total na reciclagem do lixo orgânico para diversos usos. Mas primeiro, o que cada cidadão pode fazer, por exemplo, na separação e também em termos culturais? Porque a gente anda pela cidade, por exemplo, aqui Curitiba, que é tida como uma cidade limpa em comparação com outras capitais, mas mesmo assim a gente vê muito lixo na rua. E não é só o lixo porque a companhia não, responsável não recolheu, é porque alguém botou esse lixo na rua. E quem bota esse lixo na rua, em geral, é o cidadão, né? E vários tipos de resíduo, por exemplo, bituca de cigarro, que é um dos maiores problemas do lixo urbano hoje. O que cada cidadão pode fazer para colaborar com a gestão adequada do lixo?
É verdade. Isso parte da conduta individual de cada cidadão, a começar pelo padrão de consumo, pela escolha dos produtos a serem adquiridos, pela escolha de produtos que tenham materiais que possam ser reaproveitados, materiais duradouros. Parte da conduta individual de estabelecer em sua residência, em seu local de trabalho, uma separação desses materiais, dos resíduos que possam ser recicláveis, e sua destinação adequada, preferencialmente às associações de catadores ou então ao serviço público de coleta das prefeituras municipais, né? Além disso, os cidadãos devem fiscalizar se essa gestão adequada ocorre nos seus municípios, se possui, se há uma associação de catadores, se há um barracão adequado para o recebimento desses recicláveis. Isso pode ser feito por meio do contato com os seus vereadores, com os seus prefeitos e com os servidores municipais.
Perfeito. E como é que o cidadão pode saber o que é feito do lixo na sua cidade? Porque cada cidade tem que lá estabelecer os modos de cumprir a legislação. Como o cidadão pode fiscalizar se isso está sendo feito adequadamente e como está sendo feito?
Como havia dito, é importante que o cidadão exerça a sua cidadania fiscalizando se esses serviços existem. Isso é possível verificar no dia a dia se há coleta seletiva no município, se há ou não um aterro sanitário no município, e essa informação deve ser buscada junto aos servidores públicos, junto aos vereadores, e na medida em que há qualquer suspeita, qualquer indicativo de que não há uma gestão adequada desses resíduos, deve-se procurar o Ministério Público, o promotor ou a promotora de justiça mais próximo, para relatar esses problemas. O Ministério Público possui, dentre as suas funções, a defesa da sociedade, do meio ambiente, da saúde e do patrimônio público, e no caso dessas irregularidades, deve tomar as providências cabíveis.
Normalmente, quais são as ações que o Ministério Público pode fazer para auxiliar nesta questão?
Normalmente, o Ministério Público atua no âmbito extrajudicial de convencimento dos gestores públicos, dos setores empresariais, para a resolução consensual desses problemas, né? Para ajustamento dessas condutas e, se necessário, buscando medidas repressivas em relação a essas irregularidades.
O senhor criticou aí os lixões a céu abertas, montanhas de lixo que geralmente existem em muitos municípios. Qual seria a alternativa? O que é a alternativa correta para os lixões?
A melhor alternativa para a resolução do problema dos lixões é justamente a implementação desses instrumentos da Política Nacional dos Resíduos, né? Quanto maior a efetividade da reciclagem, do reaproveitamento e da compostagem, quanto menor será o volume, a tonelagem de rejeitos para a disposição final em aterros sanitários.
Portanto, mesmo com toda a reciclagem e a compostagem, algum lixo sempre terá que ter uma destinação para algum lugar no município. Seria então aterro sanitário, não os lixões a céu aberto, mas os aterros sanitários, que são locais mais adequados e mais preparados para receber esse lixo, seria isso?
Sem dúvida, o município deve buscar o licenciamento ambiental de áreas adequadas, que tenham viabilidade ambiental e locacional para receber esse tipo de empreendimento e atividade que acaba acolhendo, né, uma atividade de significativo impacto degradador e, por isso, deve ser precedido de estudos ambientais sérios e um licenciamento ambiental.
Olhando para a situação dos municípios paranaenses, dá para ter uma ideia de como isso está sendo conduzido? Você poderia dizer que nós estamos numa situação, digamos, de 0 a 10, muito ruim, lá perto do 0, mais ou menos, no 5, não? Tem municípios com uma variação muito grande, alguns que realmente seguem direitinho e têm seus aterros, e outros que não estão dando a devida atenção. Como é que o senhor avaliaria a situação geral no estado do Paraná?
A situação tem melhorado nos últimos anos, mas ainda é muito grave a gestão dos resíduos sólidos na maioria dos municípios paranaenses. Muitos desses municípios ainda possuem lixões ou aterros não licenciados, né? E muitos deles, embora tenham de modo embrionário iniciado a execução desses instrumentos, né, desses mecanismos da reciclagem, da compostagem, ainda o fazem de modo muito tímido. E certamente há um caminho muito longo pela frente para a resolução de todo esse passivo ambiental.
Eu sou de uma geração, quando criança, como provavelmente muitos ouvintes, viram o homem descer na Lua e tinha aquela noção de progresso infinito, que o homem ia progredir, progredir e produzir, produzir, e ninguém pensava nessas questões ambientais. Se alguém falava nisso, era tido como uma espécie de louco visionário. E hoje nós vemos que o aspas progresso gera muito lixo, né? Não só industrial, como doméstico e tal. Nessa perspectiva, doutor Alexandre, é possível acharmos um caminho do que seja um desenvolvimento sustentável? Não propriamente, vamos parar todo o progresso, claro que não, mas fazer com que o nosso sistema de vida tenha esse desenvolvimento sustentável, sem que a gente afete tanto o planeta? Existem boas alternativas para isso?
É justamente essa a ideia de sobrevivência dos seres humanos e dos seres vivos para as presentes e futuras gerações. Se não pensarmos numa distinção entre crescimento econômico e desenvolvimento, e uma ideia de desenvolvimento que contenha os componentes de dignidade social e os componentes ambientais, nós certamente não sobreviveremos, ou então essas gerações futuras pagarão muito caro pelas ações das presentes gerações.
Eu vi outro dia um estudo bastante difundido, uma estatísticazinha básica que fizeram pegando o padrão de vida médio de um cidadão dos Estados Unidos da América, que se todos os cidadãos do planeta tivessem o mesmo padrão de consumo de um cidadão americano, hoje seria necessário ter 4 planetas só para suprir de matéria-prima isso. É mais ou menos por aí? Procede essa informação?
Sim, os recursos naturais são claramente finitos e não é possível continuarmos nesse mesmo ritmo de degradação ambiental, o mesmo ritmo de poluição, o mesmo ritmo de produção e de consumo. Se estendermos esse padrão de consumo para todo o planeta, para toda a população mundial, certamente não teremos um futuro próximo garantido para as futuras gerações.
Doutor Alexandre, muitíssimo obrigado pela sua participação. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.